passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
Dando prosseguimento à nossa série de programas sobre as árvores brasileiras, no Sintonia Ambiental de hoje vamos falar de uma das árvores de utilização mais antiga no Brasil para a fabricação de móveis de luxo. A nossa espécie de hoje é o jacarandá da Bahia. O seu nome científico é Dalbergia nigra. Móveis de jacarandá estão presentes em alguns dos mais importantes palácios da Europa e do Brasil. Os primeiros móveis do plenário do Senado do Império, que funcionou no Palácio Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, foram fabricados em jacarandá da Bahia por volta de 1867. Esses móveis ainda estão em perfeito estado e estão expostos na entrada do Auditório Petrone Portela, no Senado Federal, aqui em Brasília. Até a década de 60 do século passado, toras de jacarandá da Bahia continuavam sendo exportadas em grande quantidade. Nos anos 50 e 60, o jacarandá foi cortado aos milhares e um madeireiro capixaba, Rainor Greco, ficou conhecido como o Rei do Jacarandá ou Mister Jacarandá. Nesse período, milhares de pessoas procuravam jacarandá nas matas do Espírito Santo como quem garimpava ouro. As melhores toras valiam alguns milhares de dólares. Toneladas de toras de jacarandá das matas do Espírito Santo, Minas Gerais e do sul da Bahia foram mandadas para o exterior. Estima-se que no Brasil tenha ficado apenas 1% do total explorado. Em função dessa exploração predatória e nenhuma preocupação com a preservação e o replantio, hoje o jacarandá da Bahia figura na lista do IBAMA das espécies ameaçadas de extinção. Mas quem vai nos dar detalhes sobre as características do jacarandá e as possibilidades de uso sustentável dessa espécie é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
Ele é utilizado há cerca de 300 anos desde a colônia, né? O material era exportado pelo Porto de Salvador e pelo Rio de Janeiro para a Europa, porque a madeira dele, o nome científico é Dalbergia nigra, mas a madeira dele que é preta, ela lembra a madeira do verdadeiro ébano, sim, que é da África, né? Então, por isso que é uma espécie altamente utilizada para mobiliaria de luxo, né?
Certo.
E o próprio nome jacarandá significa árvore que possui madeira dura.
Jacarandá é árvore que possui madeira dura.
Madeira dura.
Do tupi-guarani.
Justamente. E no caso dele, é nigra, né? Que é,
sim,
preta.
Sim.
Lá na África tem o famosíssimo jacarandá da África, que tem o nome melanoxo, que é em grego, né? Madeira negra.
Certo.
Que é o famoso pau preto. Eu assisti um programa, por acaso, da Regina Casé, que ela teve em Moçambique. Ela disse que valia 20 mil dólares o metro cúbico do pau preto. O nosso jacarandá chega a 5 mil dólares o metro cúbico.
É mesmo?
É. E uma árvore dá 2 metros cúbicos, árvores que não sei se ainda existem, aquelas árvores velhas.
Certo.
Então daria 10 mil dólares, né?
Certo.
Uma árvore só.
Quer dizer, então, que tem mais de 300 anos que ele é explorado.
Sim, mais de 300 anos de exploração. Foi para o mundo todo, né? Tem jacarandá até no Palácio da Rainha Vitória, lá na Inglaterra, mais de 150 anos, né? Que justamente por causa dessa cor maravilhosa que é a madeira, sim, dele, né?
E ele se equivale em qualidade a essas outras madeiras aí que levaram à procura por ele, como o ébano, por exemplo?
Não, o ébano sim, o ébano sim. Mas do ponto de vista do violão, sim, que ele tem uma acústica fantástica, um luthier de São Paulo me ligou dizendo que estava difícil conseguir o nosso jacarandá da Bahia, madeira.
Sim.
Tinha conseguido da África, da Ásia, da Austrália os jacarandás, mas a madeira não chegava ao pé do ponto de vista da acústica, que
ele
é utilizado para caixas do violão, né? Poderá,
sim,
ser utilizada aquela famosa palavra que o brasileiro gosta, né? A melhor madeira do mundo para caixas
de violão.
Do violão.
E violino também?
Não, violino já é o pau-brasil.
Já é o pau-brasil.
Já é o pau-brasil. Então, não sei se você se lembra aquelas radiolas lindíssimas, né?
Lembro.
É, madeira de... Até os carros, quando tinha aqueles painéis de madeira, era laminação, lambris, qualquer coisa desse tipo, do jacarandá da Bahia.
E ele, então, é uma árvore nativa da Mata Atlântica?
É, Ele é nativa da Mata Atlântica, sul da Bahia, norte do Espírito Santo, a zona da Mata de Minas, Rio de Janeiro, chegando até o Itatiaia, e uma área muito reduzida no estado de São Paulo. Há literaturas do Nordeste, principalmente do estado do Ceará, que dizem que ele ocorre nativo, mas possivelmente trata-se do outro inigualável, que é o violeta, ou o jacarandá violeta, né?
É o mesmo caroba, não?
Não, o jacarandá violeta é Adalbergia cearensis.
Adalbergia cearensis.
É, que tem um nome internacional fantástico. King Wood, Madeira dos Reis.
Ah, é?
É, lindíssimo. Essa você poderá conhecê-la. Eu recebi uma foto maravilhosa de Morada Nova, Ceará, e ela está no volume 4. É belíssima. É coisa fantástica.
Sim. Então ele dá não em toda a Mata Atlântica, mas em alguns pontos aí como esses que o senhor citou.
Sim, e interessante que ele ocorre na região chamada dos tabuleiros, né? Que são solos fracos, solos de baixa fertilidade. Agora, a pesquisa da Embrapa levou ele com sucesso absoluto, com crescimento melhor do que no Espírito Santo e na Bahia, em Rondônia, no Amazonas e no Paraná. Então é uma espécie altamente comercial, embora o tempo de rotação seja longo, que é 40 anos.
Sim.
Mas pelo valor, pela beleza, é uma espécie de grande potencial.
Você sabe que aqui em Brasília também ele cresce bem, né?
Sim, eu tenho no arboreto da Embrapa, chamado Arboreto do Descobrimento, três árvores de jacarandá. O crescimento não foi tão forte, mas fortíssima foi a floração, que já iniciou com 4 anos de idade.
Sim.
E a flor é um perfume fantástico.
Esse arboreto do Descobrimento fica onde?
Na Embrapa 7. As mudas foram para Brasília da Embrapa Colombo.
Sim.
E nós instalamos na Era dos Descobrimentos um arboreto muito bonito aí na Embrapa 7 em Brasília. E foi o material de Cruz das Almas que eu trouxe lá na Bahia. Eu coletei as sementes e plantei lá em Brasília.
Sim.
Então eu fiquei impressionado foi com a rapidez de floração, que geralmente essas espécies longevas, elas demoram bastante. Então o jacarandá em Brasília floresceu com 4 anos de idade.
Agora, em função dessa grande exploração predatória, houve o que os especialistas chamam de erosão genética?
Deus do céu, a erosão genética do jacarandá foi algo, 300 anos de exploração, né?
Quer dizer que a qualidade dos indivíduos hoje remanescentes não é a mesma do...
Não, aquelas árvores de 3 metros de diâmetro, eu acho que só existe só em reservas e até em locais que não conseguiu, em tipo penhascos, né?
Sim.
Então a erosão genética foi incrível.
Sim.
Mas ele se propaga muito bem por estacas, e aí dá para fazer um material bem bom do ponto de vista genético.
Ah, é? Por estacas ele também
propaga?
Sim,
estacas, raízes, micropropagação. Sim. Tem um trabalho bastante intenso em relação ao melhoramento dessa espécie, com os materiais que ficaram restrito nas reservas, né? Principalmente a famosa reserva da Vale do Rio Doce em Linhares, com 20 mil hectares.
Sim.
Lá foi encontrado um jacarandá com um tronco de utilização comercial no máximo 2 metros, porque ele é altamente frondoso, e pagaram $5 mil.
Sim. Poxa, então é uma madeira de alto valor.
Não, a madeira, como eu digo, é do nível do pau-preto, nível do violeta, o valor superior ao do mogno.
Quer dizer que poderia ser assim uma poupança, né? Quer dizer, o agricultor, quando o filho nasce, podia plantar
uma... Sim, você tem 20 anos, né?
Certo.
Porque é o seguinte, o pessoal sempre, mas eu vou esperar muito tempo. Acontece que à medida que a árvore avança a idade, aumenta o diâmetro, aumentando a remuneração.
A qualidade dela.
Claro, aquela espécie indiana que é plantada em Mato Grosso, a teca, com 7 anos, é R$150.
Sim.
Com 25 anos no Brasil ou 80 anos na Índia, é $3.500 americanos.
Ah,
então veja a diferença de...
Porque aumenta a qualidade dele.
Justamente,
fica mais duro.
Cerne. O jacarandá, o preto dele, é o cerne.
Sim.
Árvores de jacarandá cortadas, laminadas com 10, 15 anos, não tem aquela qualidade ainda das árvores de jacarandá do tempo do Cabral, que ainda tem por aí.
Sim. Agora, professor, para quem queira plantar, né, o jacarandá da Bahia, a semente dele germina relativamente fácil,
não,
né?
Muito fácil. A germinação é fácil. O problema é a produção de mudas, porque se você tem pequena quantidade, você gosta de fazer em sementeiras, né?
Sim.
E depois, quando a mudinha está pronta, você leva para um saco plástico.
Certo.
Ele não aceita essa operação que se chama repicagem.
Ah, é?
Então, tem que ser plantado diretamente no recipiente.
Tá.
Então, já tem um cuidado. Outra coisa é que você tem que coletar, conseguir solos, a não ser que você compre muda já do Espírito Santo da Bahia, conseguir solos debaixo de jacarandá, pode ser até em Rolândia, que tem bastante jacarandá da Bahia, para inocular no saquinho o risóbio e a própria micorriza, senão você vai ter problemas na produção de mudas.
Micorrizas são fungos e risóbium são bactérias que vivem em associação com as raízes das plantas. O risóbium processa o nitrogênio do ar e disponibiliza substâncias essenciais ao desenvolvimento da planta. Da mesma forma, a micorriza absorve minerais e água do solo e disponibiliza essas substâncias para as raízes da planta, enquanto a planta, através da fotossíntese, fornece energia e carbono para a sobrevivência desse fungo. Assim, as micorrizas e os risóbiums vivem em simbiose com as plantas, um ajudando o outro. Voltamos com a entrevista com o professor Paulo Hernani. Ele continua explicando as dificuldades que precisam ser superadas para se produzir mudas de jacarandá da Bahia.
Outra coisa é que é uma heterogeneidade incrível. No viveiro tem muda com 40 centímetros de altura, com a mesma idade, mudas com 5 centímetros de altura e ainda sementes germinando.
Sim.
Então tem que selecionar, fazer uma seleção boa, aí os frutos vão ser bons.
E a semente também, ela não dura muito tempo se armazenada?
Sim, ela tem aquele nome técnico, violento, né? Recalcitrante, né?
Sim.
Ela no máximo dura 6 meses.
No máximo 6 meses, né?
6 meses.
E é melhor plantar, porque ela vem dentro de uma vagenzinha, né?
Sim, aquela vagem pode ter de 1 até 3 sementes.
E é melhor tirá-la de dentro da vagem?
É sempre melhor. Pode, na natureza, por exemplo, fui visitar agora o arboreto lá de Rolândia, norte do Paraná, tinha uma espécie fantástica chamada bordão de velho, os frutos estavam caídos no chão e ali mesmo, com um fruto bem mais espesso que o jacarandá, já estava começando a germinação,
certo,
por causa da umidade.
Quer dizer que germina também na vagem?
Germina na vagem.
Se botar num canteiro...
Germina, e... não. Se você tiver debaixo de um pé de jacarandá, tem milhares e milhares de mudas, né? Agora, uma outra coisa, principalmente para o agricultor que quer usos múltiplos, é a qualidade fantástica do mel dele, né?
Ah, é?
As flores, é um perfume assim, coisa,
sim,
de louco. E você tem que usar até um véu, porque a quantidade de abelhas que está lá naquela árvore de Brasília,
sim,
eu estava até assustado, viu?
Sim. Quer dizer que não, quando ela flora é um...
É uma coisa de louco. Então aquilo lá vai produzir néctar e pólen e o mel de excelente qualidade.
Certo.
Então, e no caso de Brasília, falei para você, a partir do quarto ano já floresceu, porque, sim, os solos de Brasília são parecidos com os solos dos tabuleiros, né?
Sim.
Solos fracos, né? E ele gosta de solos fracos.
Quer dizer, então, que
no norte do Paraná, em solos bom, filé, aí ele já não vai bem.
Ah, é?
É.
Quer dizer que ele prefere solos fracos.
Prefere solos fracos.
Agora, aqui em Brasília é um solo mais argiloso, né? Em regiões mais arenosas.
Sim, ele vai de arenoso, né, que é os tabuleiros, até a divisa do arenoso com argiloso.
Esses tabuleiros que você se refere ficam aonde?
Os tabuleiros é o nome muito utilizado nas florestas do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo.
Sim.
É região de Mata Atlântica, mas eles gostam de falar sempre mata ou floresta de tabuleiros.
Sim.
São áreas planas, solos arenosos, de fertilidade média a baixa.
Já fica um pouco mais distante do mar.
Isso, exatamente. Na região ali de Linhares.
A uns 100 e poucos quilômetros do litoral, né,
certo,
da praia mesmo.
É lá que é. Tem o trabalho clássico do pessoal da CEPLAC, justamente o jacarandá, excluindo essa parte de Rolândia, Rondônia e Amazonas, ele vai muito bem em solos pobres, né?
Sim. Agora, a impressão que me dá é que ele, se plantassem a pleno sol, ele tem a tendência de esgalhar, né?
Não, esse que é o grande problema do jacarandá.
No próximo bloco, o professor Paulo Hernani Ramalho Carvalho vai nos explicar como plantar o jacarandá e fazer com que ele cresça reto, produzindo um tronco com valor comercial. Você vai ficar sabendo também das dificuldades que enfrentam as pessoas que tentam fazer plantios comerciais de árvores nativas do Brasil.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.